As Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante.
A nossa convidada nasceu no Porto e desde cedo evidenciou a sua veia artística, mas foi só em 1991, ano em que regressou a Portugal, que se rendeu à sua vocação, o fado. Determinada em construir um repertório próprio dentro do universo do fado, ela trouxe para as suas canções a poesia de nomes da escrita, como José Saramago, Agostina Bessa Luís, José Luís Peixoto, Lídia Jorge, Vasco Graça Moura ou outros companheiros da música, como Amélia Mus, Jorge Palma, Vitorino e Sérgio Godinho. O seu mais recente livro-disco, de nome Animal Sentimental, assinala 30 anos de uma carreira assente no seu novo fado, que conta com uma forte componente interpretativa e que lhe granjeou amplo reconhecimento internacional, tendo ganho diversos prémios e atuado em grandes salas e importantes festivais. Sejam muito bem-vindos às Quintas do Avante. Nos próximos minutos temos o prazer de conversar com Mísia. Olá Mísia, boa tarde, obrigado por estar aqui nas Quintas do Avante.
Obrigada por me convidarem também.
Bem, vou começar aqui um bocadinho pelo início, que é como é que surgiu a intenção, a ideia de fazer um fado diferente?
Ora bem, eu nunca comparei.
Ok.
Mas continuo sem comparar, não é? Portanto, mas não foi uma intenção, é que não está no meu caráter, está a ver? Não está no meu caráter dizer, vou olhar à volta, a ver o que é que estão a fazer os outros, para fazer diferente, não tem nada a ver com isso. Até posso coincidir e fazer uma coisa igual a outra pessoa, não sei. Mas a mim incomodava-me imenso, em 1990, que o fado fosse, entre aspas, maltratado culturalmente. Em 1990 era uma época em que, exceto Amália Rodrigues, evidentemente, que nunca se questionou o valor cultural da Amália, não é? Mas, de resto, naquela altura, é difícil talvez para as pessoas agora imaginarem, o fado era assim uma coisa, não tinha nem prestígio cultural, não tinha, depois da Revolução, por muitos motivos, alguns justificados, outros não, não tinha e nem prestígio comercial, não vendia, não, quer dizer, era uma coisa que quando eu, com uma imagem contemporânea que sempre tive, dizia que queria cantar a fado, as pessoas ficavam admiradíssimas, diziam, não, mas como é que tu não podes ser fadista, assim vestida, assim a falar assim, não sei o que é, portanto. E aquilo a mim enervava-me um bocadinho que se tratasse tão mal uma forma de cultura que para mim eu tinha começado a gostar, porque eu no início, quando era mais jovem, com 16, 17, 15 anos, não era assim muito sensível ao fado, foi um bocadinho mais tarde que eu comecei a ouvir os poemas do David Mourão Ferreira, Vasco Lima Couto, sobretudo também do Pedro Homem de Mel, que é das pessoas que melhor escreveu para fado, sobretudo o repertório da Amália, evidentemente, e mais tarde vieram outras pessoas mais tradicionais, como a Beatriz da Conceição e a Fernanda A Maria, que são de outro ramo, diferente da Amália, não é? Tem outro tipo de fado. Mas pronto, naquela altura eu fiquei apaixonada por aquele tipo de forma de pôr cá fora os sentimentos. Coincidiu também com a minha ida para Barcelona, depois eu parei e fui para Barcelona em 1974, quando foi a Revolução, porque embora tivesse nota de dispensa de aptidão à universidade, as universidades fecharam, portanto aí foi onde tudo se bifurcou. E, portanto, quando eu me apresentei a primeira vez na Valentim de Carvalho, levada pelo António Cheinho, pelo grande guitarrista António Cheinho, eu expliquei a minha visão. E o David Ferreira achou muito bem, achou que era bom fazer uma coisa diferente. Aquilo correu muito bem, eu saí dali entusiasmada, mas depois puseram-me em mãos de um produtor, com todo o meu respeito, é o mesmo produtor do Marco Paulo e tudo, que não percebia nada do que eu queria fazer, ele não percebia nada. Ele não percebia. Então, portanto, eu tive que sair da Valentim de Carvalho, que era uma coisa que ninguém fazia naquela altura, porque Valentim de Carvalho era
o expoente máximo.
O palácio das editoras. E ninguém, acho que só eu e o Janita Salomé que saímos portanto, fiquei logo persona não grata, mesmo para as outras editoras, porque achavam que uma pessoa tão pouco dócil não era conveniente. E pronto. E eu continuei, como sempre, sem olhar para o lado. Eu costumo dizer, foi como se atravessasse um campo de minas sem, alegremente, aos pulos, está a ver, assim um bocado, bem, sofri bastante, mas não via os perigos, não via, só via o que eu queria fazer. portanto estava determinada a fazer aquilo e tinha um argumento muito bom, que ainda continua a ser o de hoje, como eu não prejudicava ninguém a não ser a mim própria, portanto eu ia fazer aquilo em que acreditava. E então comecei, uma maneira de dignificar naquela altura para mim o que eu podia fazer, eu não era ninguém especial para fazer nada grandiloquente, mas o que eu podia fazer individualmente era pedir aos grandes poetas textos para os fados, portanto, podiam ser fados tradicionais, as músicas, mas o texto, eu tinha um cuidado incrível com o texto, fiz textos, um texto do Jorge Palma, onde eu dizia, acho ser meu algum dia, não existia naquela altura uma mulher predadora fadista, claro. Não é? Foi por causa que eu disse que fiquei com estas famas todas, não é? Portanto, comecei a fazer coisas diferentes, aqui teve muito pouco êxito, realmente. Só uma elite, aquela elite que ia ao botequim e que sabiam e que iam a Paris e aquelas coisas, aquela elite gostava muito de mim e The Few Ones, era quem gostava muito de mim, o Rubem de Carvalho, de quem fui muito amiga, que tenho muitas saudades dele, portanto tinha grandes admiradores, mas nunca fui popular, continuo sem ser, acho eu, e ao mesmo tempo comecei a ter um grande êxito no estrangeiro. Mas não era a cantar a casa portuguesa, era a cantar coisas do Sérgio Godinho, portanto, foi um caminho solitário e que, bem vistas as coisas, acho que fiz muito bem em fazer e continuo, portanto, a fazer. Depois também houve outras vertentes do meu trabalho que não foram procuradas, porque esta foi só, eu só queria cantar os grandes poetas, portanto tinha assim esta ideia, esta visão, mas depois vieram os diálogos com outras artes. Depois vieram os diálogos com outras culturas, com a Fanny Ardant, com a Utlemper, com o William Christie, vieram diálogos culturais. Depois comecei a ser detectada, porque eu nem sequer sabia o que era isso naquela época, como voz personagem, pelos teatros onde eu ia, que não faziam só música, faziam também ópera e faziam teatro, e convidaram-me para cantar Kurt Weill, Stravinsky, Piazzolla, portanto comecei a fazer também, a entrar, ao mesmo tempo que fazia os meus discos, e foi assim, tive e tenho uma carreira, não gosto nada da palavra carreira, mas tenho um trabalho do qual me sinto satisfeita, poderia fechar a porta, já fiz um bocadinho quase tudo o que queria no estrangeiro. Em Portugal as coisas foram sempre mais difíceis, mas é por isso que temos o fado, não é?
Ou seja, em primeiríssimo lugar foi uma questão de identidade que levou a traçar este caminho, não é?
Exato, exato.
Musical. Já acabou por falar aqui na importância dos autores que escreveram para si. Mas como é que eles entraram, como é que entra aqui toda esta gente, os poetas, os escritores, artistas até de outras vertentes artísticas, e foi uma forma de valorizar o seu fado e de os valorizar a eles também enquanto autores de palavras?
Como é que eles entraram? Entraram em knock, 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 olá, estou aqui à sua porta, sou a Mísia, não havia nenhuma estratégia, parecia vendedora da Avon, está a ver, andava de porta em porta, ia ter com o mestre Vitorino de Almeida à Rua do Calhas, ia ter com a Agostina Bessa Luísa em Madrid no restaurante, fui apresentada por um tradutor espanhol, portanto, eu andava, não era desesperada, mas andava muito ativa à procura de palavras, ainda hoje ando. As palavras são...
A verdade é que eles a deixaram entrar, não é?
Eles deixaram. Eu lembro-me, por acaso, com o maestro António Vitorino de Almeida, que eu disse, olha, não penso que eu sou só esta mini saia. Foi assim que eu entrei. Porque eu não sou... Ou seja, sou muito tímida, mas disfarço muito bem. Parece que não sou tímida. Portanto, eu ia diretamente olhar para os olhos das pessoas e ia pedir, eu quero um poema, por exemplo, a Lídia Jorge, o primeiro poema que eu lhe pedi, disse que sobre o desejo feminino, por exemplo, porque ela tinha escrito, não me lembro qual foi o livro dela, que era um homem a sair de uma caminhonete e que tinha o peito assim, parecia cor de mel, uma coisa assim, disse, ah, esta mulher escreve muito bem sobre o desejo feminino. Portanto, ia escrevendo, ia pedindo... Vitorino foi uma grande ajuda na minha vida artística, emprestou-me dinheiro para fazer o meu segundo disco, porque claro, ninguém queria gravar comigo depois de eu ter saído da Amy Valentim de Carvalho. E hoje dou-me imensamente bem com o David Ferreira e tudo, muito bem. Mas fui eu de porta a porta, não, ou seja, com coragem, eu sou temerária, portanto, também já paguei o preço por isso, mas sou uma pessoa temerária.
Aliás, há aqui um agradecimento que eu aproveito para fazer, porque li algures que foi, a partir de um pedido seu, que a Amélia Muge escreveu a sua primeira letra, ela que é, provavelmente, ela é uma grande letrista, né? E tenho provado ao longo destes anos.
Que escreveu para outras pessoas, para uma terceira pessoa, e que se introduziu no mundo do fado, ou que a introduziram, porque depois, isto aconteceu em várias circunstâncias, outros fadistas que viram que eu tinha convidado a Amélia Muge começaram a convidar a Amélia Muge. E ela tornou-se produtora de discos de fado e tudo, mas a primeira pessoa que teve a ideia de que a Amélia Muge podia escrever uma coisa para mim, neste caso, fui eu, sim, eu tenho assim estas ideias. E fiz, por exemplo, uma vez uma coisa que é uma experiência que eu adorei, que foi cantar fado num espetáculo de Novo Circo, com o trapézio fixo. Foi lindíssima essa experiência, eu gostava tanto de repetir, era muito dramática aquela imagem, porque era o trapézio fixo, não era aquele que andava a lançar-se de um lado para o outro. E era um poema, o tal poema do Jorge Palma, que dizia "Hás de ser meu algum dia", e então o trapezista fazia a figura do anjo, não é? Como se fosse crucificado. Foi lindíssimo, foi muito bonito. Portanto, eu gosto de fazer estas coisas, às vezes tenho cada ideia que nem posso contar, não é?
Em 1991 havia essa questão, portanto o fado era uma coisa que não estava na moda, por um lado.
É considerado depois... piroso, muito piroso. Por as pessoas de onde eu me mexia, não é? Fado! Ah, que horror, mas tu queres cantar fado?
E depois ainda por cima, para quem queria cantar, arrastava um certo tradicionalismo que também já não tinha nada mais que dar, digamos assim, não é? Entretanto, 30 anos depois a situação é completamente diferente. Como é que vê esta evolução e até a própria entronização do fado, né? Se é que podemos dizer
eu assim. Vou dizer uma coisa que não é nada, como é que se diz, politicamente correta. Acho que são duas coisas diferentes. O que eu e o Paulo Bragança fizemos, fomos mexer no núcleo do que era o fado, no poema, nos arranjos, tudo, não tem nada a ver com o que estão a fazer... Não todas as pessoas, mas a maioria das pessoas agora, que são jovens, e então é o novo fado porque são jovens. Quer dizer, classificar artisticamente por uma circunstância etária um artista, eu acho isso erradíssimo, porque, por exemplo, a Amália, o último disco da Amália é muito mais contemporâneo que discos que algumas fadistas estão a fazer agora, não é? Novas. Portanto, não tem nada a ver. Uma vez perguntaram, e eu isto não estou a dizer, mas é uma coisa que eu não posso esquecer, esta frase, que eu não sei como é que é de adaptar. Perguntaram à Juliette Gréco o que é que ela achava da Sylvie Vartan, que era uma menina iaia naquela altura, não é? E ela disse: "On fait pas le même métier", não fazemos o mesmo métier. Embora fosse canção francesa. Portanto, dentro do fado há muita coisa. Não se pode dizer que o fado agora é assim, que antes era... Cada pessoa, aliás, no fado diz-se que cada fadista tem o seu fado. Há coisas que se fazem agora que são exatamente como as avós dessas pessoas faziam, só que são feitas por pessoas com umas brutas mini saias e que são novas e que então é moderno e com bateria. Quer dizer, há alguns arranjos de fado que parecem os arranjos que havia nos hotéis nos anos 60, com sintetizador e bateria, só assim, não há mais arranjos, está a ver, eu acho que há uma grande banalização, e ao mesmo tempo também há pessoas com uma carreira extraordinária, não é? Também há, mas não é tanto como o fenómeno aparenta.
O último disco antes do Animal Sentimental chamava-se Pura Vida, tratava-se de uma banda sonora. Entretanto, surge então este Animal Sentimental, que é um livro-disco. Como é que ele surge e o que é que inspira este último trabalho seu?
Bom, o Pura Vida já foi um disco especial, porque o próprio nome, não é, Pura Vida, foi o primeiro disco em que eu falei da minha vida pessoal. Porque normalmente eu sempre disse durante anos, eu não choro as minhas lágrimas choro-as na cozinha, não vou para o palco chorar as minhas lágrimas, entre eu e o público, espero que façamos uma coisa mais transcendente, mais a humanidade, o destino, a tragédia, eu sou muito trágica, não é? Portanto, enfim, sou um drama queen, digamos assim, mas eu sempre achei que não tinha nenhum interesse chorar as minhas pequenas lágrimas, mas aconteceu uma coisa na minha vida no dia... 12 de setembro de 2016, que mudou tudo, não é? E então, o disco Pura Vida aconteceu depois disso. E então esse disco Pura Vida é uma espécie de ressurreição, tem uma energia, parece um foguete, não é? Porque ele é, e acaba com um tema que para mim é o melhor, não o melhor tema do disco, mas acho que é o que tem a melhor interpretação, que é Prelúdio para o Ano 3001, do Piazzolla, mas que diz renascerei, 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 pronto. Foi depois de uma situação muito grave de saúde, e então aquele disco era aquilo, pronto, já passei isto, já está passado, não sei o quê, mas já falei disso anos depois de ter acontecido a primeira vez, não é? Portanto, não, quando eu tive o problema de saúde, não vim dizer, ah, agora estou doente, não, pronto, também não tinha mal nenhum fazer isso, mas não, não foi. Só falei quando achei que realmente aquela energia de ter feito três operações e de ter feito muitos tratamentos e de estar ali com a cara que eu tenho no disco, aliás, a cara que eu tenho na capa do disco é mesmo, fiz uma pirueta à morte. Essa, esta cara tem a ver, que do disco Pura Vida é Fiz Uma Pirueta à Morte. E portanto foi assim. E depois veio a pandemia e o disco ficou órfão de concertos. E é um disco que eu adoro, o disco ficou órfão de concertos. E então coincidiu, até foram outras pessoas que eu não conto nunca. Por exemplo, se me perguntar quantos discos é que eu tenho, não tenho a certeza se tem 14, 15 ou 16, não me lembro. Não, também não me interessa, pronto. Mas depois fiz... Eram os 30 anos de carreira, como se diz, e que as pessoas gostam de celebrar e tudo. Eu não vivo assim a minha vida, não, não faço, como é que se diz, balanços, nem projetos, não. Eu vou vivendo, olhando, sei lá o que é que eu vou fazer amanhã, nem sei o que é que vou comer hoje, tá? Eu sou um bocadinho assim. Mas este o animal sentimental foi realmente uma outra pessoa, a mesma, mas diferente da pessoa do Pura Vida, porque percebi que era um calvário do qual não vou livrar nunca mais, está a compreender? Pronto, também não tenho que andar aqui, não sou vítima, mas vou ter que viver com isso, pronto, é assim, é a vida, vou ter que viver o tempo que durar, vou viver com isso. E portanto fiz um rewind, um olhar para trás. E apeteceu-me contar coisas da minha vida sem entrar na ferida, nunca entrar na ferida. Eu não entro, não entrei, aliás, o meu psiquiatra ficou muito chateado com este livro, porque disse que eu não entrei, eu me devia ter entrado. Eu disse, não, eu não vou cá salpicar, e depois me salpico com o sangue, não. Portanto, contei as cicatrizes. É? Mas sem coisas suculentas, sem pôr o nome das pessoas de quem estava a falar, portanto, eu não sou juiz de ninguém, não é? Nem eles são culpados, nem eu sou culpa, somos responsáveis, não é? Aconteceu, somos todos muito frágeis. E então escrevi o livro, e o livro, a ideia que eu acho que pode ser interessante é que os capítulos do livro estão em estricta ligação com as músicas do disco. Por exemplo, o capítulo do disco do livro pode ter o título de uma das músicas. E está em relação com a música.
Que aliás, e algumas delas foram regravadas até de...
Exatamente, foram regravadas com outros arranjos. Fui buscar também, olhando para trás, o Ricardo Dias, da Brigada Vítor Jara, um grande músico e um grande arranjador. E fui buscá-lo outra vez, portanto também foi um rewind. Foi tudo olhar para trás, mas com um olhar diferente. E foi um disco que não pretende fogos de artifício, nem a nível de voz. Não, nem a nível de voz, nem a nível de, ai, agora vou fazer aqui uma coisa que nunca ninguém fez. Não há nenhum número de circo neste disco, não é nada, sou eu assim, com o auxílio e a ajuda e a sorte de ter gravado com o Wolf Dieter Karwatki, que é um produtor de música clássica que trabalhou durante anos, anos e anos e anos com a Deutsche Grammophon, tem 7 Grammys, não é, em seu nome. Um deles pela segunda Sinfonia de Mahler, meu Deus, até me sinto. Pois, mas é. E gravámos de uma forma muito diferente, aprendi muitas coisas, portanto, mas também foi um disco que eu estava muito magra durante o disco, foi um disco que também teve as suas dificuldades a nível físico para mim, mas que eu superei. E como diz o meu médico, eu tenho uma força anímica invencível, segundo ele, e pronto, e correu, e estou contente, já fiz muitos concertos com este disco e tudo, e estou já a pensar no próximo.
A verdade é que, para além dos poetas e da tua voz, o seu fado também se faz de excelentes músicos. De alguma forma.
Ah, sempre, alguma, sempre, sempre.
Sente-se também privilegiada, digamos assim, nesse capítulo.
Sempre, sempre. Tenho muitas saudades de Manuel Rocha, que tocava violino na Brigada Vitor Jara. Adoro o meu Manolito, para pouco, como eu lhe chamo, porque ele anda sempre de um lado para o outro, é gêmeos como eu, não paramos quietos, portanto, ele para pouco. Sim. Mas eu tenho discos, eu tenho músicos de quem tenho imensas saudades e pronto, com outros projetos. Agora estou a trabalhar com um guitarrista de guitarra portuguesa extraordinário, que é o Bernardo Couto, que é um músico que tem evoluído muitíssimo, tem aprendido muitíssimo, mas depois ter trabalhado com o José Manuel Neto, que é um dos grandes, trabalhei sempre com grandes músicos, agora também com o João Felipe na viola, o Daniel Pinto no baixo e um colaborador que é quase como um irmão, Napolitano Fratemo, como se diz irmão em napolitano, meu Fratemo, que é o Fabrizio Romano, que foi um pianista que eu roubei ao meu ex. eu gosto sempre de roubar coisas aos meus ex, as melhores coisas que eles têm, e a melhor coisa que aquele ex tinha era este pianista, este músico maravilhoso, como pessoa e como músico. E já fiz, ele já produziu 3 discos meus, não é? Agora este último não. Mas já produziu o Delicatessen, Café Concerto, com os arranjos extraordinários, né? É preciso ouvir o trabalho deste músico, que é um músico que tem uma carreira individual de música clássica, toca nos maiores festivais, estudou em São Petersburgo, teve uma bolsa para ir para São Petersburgo, portanto é um gênio. Uhum. E portanto ele também tem sido um grande apoio. Agora, como sempre, eu ponho sempre o dedo naqueles sítios em que às vezes não é cómodo. Fazer discos hoje em dia é um ato de quê? Como é que lhe podemos...
Pelo menos coragem, ou intrepidez, vá.
Completamente. Eu digo que somos como aquelas galinhas que já lhes cortaram o pescoço e continuam a correr uns metrositos, assim, uhum. Uns metros que ainda não perceberam que estão mortas, não é? Eu acho que sou uma galinha dessas, porque quem é que compra discos? Sim, será que é que comprem discos ou que ouçam a minha música num AirPod a atravessar uma rua na cidade? Eu não quero que ouçam a minha música assim. Eu estou ali a cantar, por exemplo, há um poema que o Tiago Torres da Silva escreveu que é maravilhoso, que é com esse poema que eu vou abrir o concerto do Avante, que é, diz: é da morte que te escrevo, não sei se posso ou se devo escrever-te deste lugar, não tive jeito para a vida, talvez por me faltar a medida que a morte tem para me dar. Acham que eu quero que isto seja ouvido na rua, num telefone portátil? Não quero. Portanto, há aqui uma coisa qualquer que é contra a música. Isto não é a favor da música, é contra a música, porque não há concentração, não há admiração, não há profundidade na escuta, não há nada. Quer dizer, ai, o semáforo mudou, vamos lá, não sei o quê, e eu estou ali, é da morte que eu te escrevo. Quem é aquela maluca? Não é? É um bocadinho assim. Portanto, há muitas coisas. E depois, claro, quem é que paga os discos?
Sim,
não fica bem de falar de dinheiro, mas quer dizer, ele existe, não é? Quem é que paga os discos?
Atualmente,
as editoras não são.
O artista procura espetáculos, não?
A editora já não, porque antes era a editora que pagava, recuperávamos com os concertos, não sei o quê. Mas agora os concertos também são muito mal pagos, e as condições dos concertos também são muito más, e os hotéis já não são os mesmos, não sei o quê. Portanto, há aqui uma quantidade de coisas à volta que a mim às vezes me afogam, tá? Que me chupam a energia. A única coisa que eu gosto é de estar no estúdio a gravar e no palco a cantar e a fazer o disco. O resto, não gosto de nada. E bom, estou a gostar desta entrevista. Porque é muito... Está-me a deixar espaço, não é?
Nem só de fado, se faz o fado da Mísia. Isto até está patente num título de uma compilação, que é o primeiro fado, do primeiro fado ao último tango, lançado a meio da década passada. Quais são os estilos musicais típicos de outras paragens que continuam a inspirar e porque é que vale a pena trazê-los para dentro do fado? Porque acaba por ser isso que acontece.
A principal não atrapa para dentro do fado, que é a música clássica. Eu adoro música clássica, porque a minha mãe era bailarina de autores, a música de autores clássicos espanhóis, Manuel da Falla, Albéniz, Granados, portanto, eu toda a vida de pequena ouvia isso. E depois gosto de de algumas músicas do mundo, como se chama agora, gosto muito de música turca, de música grega, música brasileira, evidentemente, ouvi a Betânia desde que era adolescente, música francesa, Léo Ferré também, eu sou antiga, e gosto de ser antiga. Não sei como é que é, não sei, gosto de...
Bom, tem muito trabalho.
Tango? Ah, sim, tango, meu Deus, o tango é uma coisa... Ah, o neto do Piazzolla, não sei se posso dizer isso, mas disse que a melhor cantora de tango hoje em dia não era argentina, que era eu, o Pipi Piazzolla, chama-se Pipi Piazzolla, tem um grupo que chama-se Calandrum, eu já fui convidada para cantar com eles, mas não calhou. Não, eu adoro tango, adoro, gosto muito de Buenos Aires... É uma cidade que me tem ajudado imenso, e destas cidades todas que eu visitei, porque eu já dei a volta ao mundo pelo menos 3 vezes, não é? Algumas sítios nunca fui, mas Buenos Aires eu ia já amanhã, e eu agora penso muito antes de viajar, não é? Não quero aparecer sentada no chão de um aeroporto, acho, por causa do voo estar atrasado, não, isso não quero. E hoje em dia até viajar é um pesadelo, não é? Porque está tudo tão estrambulhado, não é?
Eu espero que cumpra esse desejo de ir a Buenos Aires rapidamente.
Ah, vou amigo que não vá cantar. Eu em Buenos Aires canto na rua e tudo. Em Buenos Aires, maluquinha.
Mas entretanto, vai ter o seu espetáculo na festa do Avante, que perguntar se pode levantar um bocadinho
depois de tanto que é que vai anos. Ser. Depois de tantos anos.
Já agora, se há algum significado especial em pisar os palcos?
Tem uma emoção especial, porque eu no início do meu trabalho, contratada pelo Ruben de Carvalho, eu fui 2 ou 3 vezes cantar ao Festival do Avante. E contaram-me que havia lá uns punks, porque eu tinha punks e pessoas do campo. Que dizia, esta gaja tem ovários. Já era no princípio, esta gaja tem ovários. Eu achei isso um grande elogio, por acaso. E sempre fui muito bem tratada e sempre me senti bem. Senti-me bem, pronto, senti-me, não tinha que explicar nada, está tudo bem. E depois começaram as viagens, e durante um tempo já não fui. Portanto, agora funciona também como um reencontro. Embora eu, como não estou ultimamente muito familiarizada com a estrutura e com os timings e os horários, não sei se ser a pessoa que fecha o festival num domingo é bom ou é mau. Às tantas o público já está cansado e vai para casa e não vou ter gente. Já pensei nisso, não é? Estou cheia de medo de não ter público. Mas pronto, não sei, olha. É assim.
Sei que isso não vai acontecer, que vai haver gente.
Não sei, mas dá-me medo de não estar ali no meio. Estou no fim, não é? E há tanto tempo que não estou lá, e sei lá, se as pessoas já não se lembram, não sei, enfim, não, também não vou. Não é vitimizar, mas é realmente um receio que tenho.
E portanto, este espetáculo vai ser sobretudo em torno do animal sentimental?
Sim, vai ser em torno do animal sentimental, tendo em conta que eu não tenho um camarim para mudar de roupa.
Okay.
O que condiciona muito este espetáculo, porque este espetáculo foi encenado pelo Tiago Torres da Silva, e eu dizia sempre, durante muitos anos, disse, e é verdade, que eu sou metade Almodóvar, metade Manuel de Oliveira. Eu tenho aquela profundidade do Manuel de Oliveira, e eu não quis roubar a boneca no filme do Vovó, eu não queria roubar a boneca. E depois tenho o Almodóvar, o lagarto também está em sua casa. Quer dizer, aquelas frases fantásticas. Sendo filha de mãe espanhola, catalã de Barcelona, filha e neta, e do lado português sou do norte do Porto, portanto Mediterrâneo, Atlântico, há aqui uma divisão, eu tenho partes, eu durante o dia vou e venho, para mim está tudo bem, e para as outras pessoas é que pode ser um bocado confuso, ela, como é que ela estará agora, não é? Por isso, e por cima, sou gêmeos, portanto, agora estou a ficar um bocadinho mais, eu acho que estou a perder um bocadinho a graça, não sei, vamos ver. Isso foi o meu psiquiatra que me disse, agora não vais perder a graça, depois de eu ficar doente, disse, agora não vais perder a graça. Eu disse, não vou perder a graça, mas pronto. E então, o que é que acontece? Ele quis fundamentar a cenografia nestas duas partes minhas, Almodóvar e… Manuel de Oliveira, portanto, quando eu tenho camarim para trocar de roupa, na primeira parte eu saio muito mais trágica, não é? Eu começo desde dentro, é da morte que eu te escrevo, não é? As pessoas já perceberam que não estamos ali para bater palminhas e fado com bateria, não é a mesma coisa. Aquilo não é o mesmo métier, não é, é outra coisa. Tu tens razão de existir, não estou a criticar, mas é outra coisa. Faço questão de pontualizar isso, é outra coisa. Portanto, quando eu começo assim e depois há uma mudança de roupa e de personagem, aqui eu não posso fazer isso, portanto, tenho que inventar de alguma outra maneira, ponho uns brincos, porque quer dizer, fugir à minha biografia é que eu não posso, não é? Portanto, não vou poder fugir à biografia, vou ter que ser metade Manuel de Oliveira e metade Almodóvar. Portanto, vou tentar manter sempre, aliás, é o que eu tenho feito, fiz agora em Budapeste, na Macedónia, na Galiza, adorei cantar na Galiza, em Badajoz, portanto, eu tenho andado de um lado para o outro muito discretamente, não é? Porque não tenho grandes, não canto em Altice Arenas, nem coisas dessas, credo. Fado não, e portanto, pronto, vou fazer o mais fiel possível e ao mesmo tempo com os mini diálogos, não vou falar muito, já se viu aqui nesta entrevista que eu não sou sintética, mas com os mini diálogos que façam referência aos capítulos do livro, não é? Eu nem sei se podem vender coisas no Avante ou não, não faço ideia, mas se puder, gostava de levar o meu livro, porque é um bom momento para se conhecer, é um livro, como diz a editora, belo e honesto, estou de acordo.
Ok, então está feito o convite para o espetáculo da Mísia no domingo, na 3 de setembro, na festa do Avante. Está feito também o convite para escutarem e estudarem com atenção o Animal Sentimental, que era o
Não na rua, não na rua.
Não na rua, que ficou bem patente. A Festa do Avante abre portas às 18 horas desta sexta-feira, dia 1 de setembro, para mais 3 dias de muita música, política, gastronomia, teatro, cinema, literatura, desporto, num ambiente de grande liberdade e solidariedade internacionalista. Em nome do coletivo de temporada 2023 das Quintas do Avante, esperamos encontrar todos os nossos ouvintes nas Quintas da Atalaia do Cabo, na Amora, Seixal, para mais uma festa sem igual. Mísia, muito obrigado mais uma vez por esta belíssima entrevista, não é sintética, mas é completamente pertinente.
Obrigada. E dar-vos parabéns, antes de me despedir, pela vossa programação deste ano, que é extraordinária.
Muito obrigado.
É extraordinária. E pronto, e dizer que não se esqueçam de mim, que estou lá, mesmo no fim do concerto, do festival, lá estou eu, no fim, mas pronto, também é uma honra.
Sim, claro.
Também é uma honra, não é? Portanto, espero que corra muito bem e vou cheia de ilusão.
Sim, espero que corra tudo bem também nesse espetáculo. Vemo-nos por lá, então.
Obrigada. Se estiver por lá, vamos cumprimentar, está bem?
Obrigada. Está
bem.
Obrigado.
Boa tarde.
As Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante.